Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou Eduardo Vasco e começa agora o programa Causa Operária, que acontece todas as sextas-feiras, à 1 da tarde. Bom, queria convidar a todos os ouvintes da Rádio Cultura a participarem do nosso programa através do canal no YouTube da Rádio Causa Operária, nessa parceria que nós fazemos com a Rádio Cultura de Curitiba. Vocês podem entrar ali na nossa transmissão e enviarem os seus comentários para a gente conversar aqui, interagir durante o nosso programa. A gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos da política nacional, um pouco sobre política internacional também. Vamos começar analisando o problema da disputa entre o presidente Lula e o mercado financeiro, os banqueiros. Foi publicada essa semana uma pesquisa da Genial Quest que ouviu 88 executivos do mercado financeiro. Essa pesquisa revelou que, dentre esses executivos, 98% não concordam com a política econômica do presidente Lula e apenas 2% concordam com ela, que demonstra que o mercado financeiro, vamos falar com o português bem claro, são os banqueiros, os especuladores, aqueles que parasitam o nosso país, que roubam o dinheiro do trabalhador, enfiam no bolso deles, ficam bilionários e enviam esse dinheiro aí para a Suíça, para paraísos fiscais, e vivem da renda, vivem da manipulação do mercado financeiro. Não trabalham, né? Vivem aí dessa questão dos juros, de ações. E quanto mais os trabalhadores, a população comum, for prejudicada com relação ao seu dinheiro nos bancos, mais eles lucram, né? São esses caras aí os que compõem o chamado mercado financeiro, ou, como a imprensa gosta de falar, o mercado, né? Como se ele fosse uma entidade. Na verdade, o mercado são os banqueiros, os capitalistas, os especuladores e parasitas. Bom, esses caras aí estão contra o presidente Lula. Eles não concordam com a política econômica levada adiante pelo governo, que é uma política econômica que tenta fazer reformas sociais através de programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. O Lula já falou inúmeras vezes, né, e é uma coisa histórica do PT e do próprio Lula, essa questão de reduzir a desigualdade social. E os banqueiros são contra isso. Tanto é que, desde o começo, desde antes, né, de o governo tomar posse, com essa discussão sobre a governo de transição, existia a pressão para que o teto de gastos não fosse derrubado. Que é o teto de gastos é o impedimento do governo gastar o dinheiro público com aqueles que devem ser gastos, né, com a população. E depois disso, em torno da defesa do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que tem uma política neoliberal de controle do sistema monetário do país pelos bancos internacionais. E o Lula é contra isso daí. E a imprensa, todos os banqueiros defendendo Campos Neto, a política dele, sendo contra a política do Lula. Agora, essa pesquisa da Quaest comprova, né, que os banqueiros estão todos contra o Lula. 98% deles, são os caras que dominam o país e o mundo, estão contra o Lula. Uma pesquisa, não fomos nós que fizemos, mas que comprova o que nós vemos dizendo há muito tempo, que o Lula foi eleito contra a vontade dos banqueiros, contra a vontade dos grandes capitalistas, desses parasitas, e está governando contra a política deles também, que é a política do imperialismo. Diante disso, eu queria chamar aqui, hoje o nosso convidado é o Vitor Assis, ele é membro do Comitê Central do Partido da Causa Operária, ele é representante do PCO em Pernambuco e está participando aqui do nosso programa hoje para comentar algumas dessas notícias aqui da semana, políticas e econômicas. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse atrito, né, que o Lula está tendo com os grandes banqueiros e os grandes capitalistas do país, que inclusive são representados dentro do governo, né, pelo Roberto Campos, pela Simone Tebet, que acabam sabotando o Lula, mas que não têm apoio do Lula e que não apoiam o Lula. Seja bem-vindo, Vitor.
Obrigado, Vasco. Boa tarde. Boa tarde aos companheiros que estão acompanhando a transmissão pela Rádio Cultura e pela Rádio Causa Operária. Bom, é o que você falou, né? Essa pesquisa só reforça que já estava claro desde a campanha eleitoral que, na verdade, o Lula não era o candidato imperialista. Das duas, uma, né? Ou o Lula não era o candidato imperialista, que era a nossa tese, ou o Lula seria o candidato imperialismo, teria enganado o imperialismo, e agora que os banqueiros descobriram que o Lula pretende levar adiante uma política contrária aos seus interesses, que é algo que não faz o menor sentido, né? Essa pesquisa só vem a comprovar o fato de que a eleição do Lula só aconteceu por causa de uma mobilização popular, sobretudo uma mobilização que se intensificou no segundo turno. O candidato que a burguesia está buscando, né, sobretudo os setores pró-imperialistas, os bancos, é a política de defesa intransigente da continuação da guerra da Ucrânia, fica-se claramente, né, a continuação da guerra para o desgaste, para a derrota do governo russo. O objetivo está mais que evidente, o objetivo do imperialismo norte-americano, o objetivo da União Europeia. E uma política de massacre total da população que deveria representar. O imperialismo deseja, se tiver condições de impor, que o presidente do país seja presidente como Fernando Henrique Cardoso, cidadão que entregou a Vale do Rio Doce para uma merreca, que falsificou e fraudou todos os números da empresa para que ela fosse vendida aí por um preço que seria recuperado em apenas 4 anos de produção da empresa, né? Inclusive, essa denúncia da Vale do Rio Doce estará presente na próxima edição do Dossiê Causa Operária. Que seja alguém, também como Fernando Henrique Cardoso, né, que entregou, que praticamente privatizou por completo a Petrobras, enfim, que arrasou o país, entregou tudo ao patrimônio, todo o patrimônio nacional aos capitalistas. O imperialismo quer que o governo Lula seja o governo de arrocho da população, coisa que o governo Lula não consegue efetivamente fazer. Por isso que desde o 8 de janeiro nós estamos assistindo a uma sistemática operação de sabotagem, uma sabotagem organizada desde a cúpula militar, a imprensa burguesa, o parlamento. Quer dizer, a direita está sistematicamente encurralando o governo Lula para impedir que ele tenha uma política de tipo reformista, nacionalista. E essa política de sabotagem precisa ser contraposta com uma política de mobilização por parte da esquerda. Caso contrário, o governo Lula sofre aí risco até de um eventual golpe de Estado futuramente, né? Nesse sentido, inclusive, eu queria deixar aqui marcado a convocação para a terceira conferência dos comitês de luta, que ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de junho, e também agora de prazo mais imediato, convocar para o ato de dia 21 de março, a própria CUT está convocando, contra a taxa de juros do Banco Central, mas que nós devemos utilizar aí como um dia de mobilização contra a direita de conjunto.
Aham. A gente está tentando aqui incluir no nosso programa hoje um companheiro de Pernambuco também, para ele falar um pouco da situação, principalmente nas universidades de Pernambuco. Vamos ver se a gente consegue colocá-lo no programa. O Victor está fazendo esse esforço. Enquanto isso, deixa eu agradecer aqui a Lourdes Francisco, querida companheira nossa, que está acompanhando o nosso programa também, lá direto de Minas Gerais. Um abraço para ela. Ela também é membro do Partido da Causa Operária. Obrigado, Lourdes. Um abraço para você. Uma outra notícia aqui, que é muito grave, é que o Congresso Nacional, ele, dentro da Câmara dos Deputados, conseguiu aprovar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito contra o MST, contra os movimentos de luta pela terra. O projeto aí, a CPI, é uma proposta da bancada ruralista, que é uma bancada dos latifundiários, dos representantes dos latifundiários, inclusive muitos dos deputados são latifundiários, aqueles que roubaram as terras do país e se apropriaram delas, e agora que eles têm terras enormes, muitas delas improdutivas, deixam aí milhares de camponeses, milhões até de camponeses, sem terra para trabalhar. Esses caras aí, que estão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que são golpistas, pistoleiros e verdadeiros bandidos, eles agora tentam perseguir o MST. O autor do pedido é o deputado do Republicanos, Coronel Zuco, um homem da extrema direita. E outros dois elementos que são autores do pedido é o Kim Kataguiri, do MBL, né? Ex-MBL, um neoliberal que foi durante anos aí financiado por empresários dos Estados Unidos, deveria inclusive ser preso por atentar contra os interesses do nosso país e a favor dos interesses dos Estados Unidos, e o Ricardo Salles, que foi ministro do governo Bolsonaro, aquele que falou para, enquanto o povo está preocupado aí com alguns escândalos, vamos aproveitar isso daí para passar a boiada e entregar todas as terras do país para as mineradoras estrangeiras, né? Outro bandido que deveria ser preso por crime de lesa pátria. Esses inimigos aí do Brasil, inimigos dos trabalhadores, dentro da Câmara dos Deputados, estão tentando agora transformar o MST e outros movimentos como a FNL em grupos terroristas por reivindicarem os seus direitos, que é o direito à terra, ao direito a ter um lugar onde plantar, onde trabalhar e onde viver, por causa das ocupações que o MST realizou recentemente na Bahia e também das ocupações que a FNL tem realizado em São Paulo. Inclusive, o principal líder da FNL, o José Rainha, que era do MST, está preso ilegalmente nesse momento por lutar pelo direito à terra. Enquanto que Kim Kataguiri, Ricardo Salles, que venderam o nosso país para os Estados Unidos, e esses sim deveriam ser presos, são deputados federais que estão atentando contra os direitos democráticos da população. A gente alerta aqui a todos os trabalhadores do campo e da cidade, principalmente os trabalhadores do campo, que essa medida é contra todos eles, porque se essa CPI der certo, qualquer trabalhador que reivindicar os seus direitos pode ser considerado terrorista por lutar pelos seus direitos, enquanto que esses inimigos e exploradores do povo eles estão aí na Câmara dos Deputados ganhando dinheiro, seja legalmente, que já é um crime contra a população, porque o salário deles aí é 50 vezes maior do que o salário de um trabalhador, seja ilegalmente, com todos esses escândalos de corrupção que eles estão envolvidos. E a gente chama a mobilização dos trabalhadores da cidade e do campo, dos trabalhadores do MST, da FNL, da LCP, do MNLN, da CUT, do PT, dos partidos de esquerda, a realizarem uma manifestação nacional em solidariedade ao MST e contra essa CPI, contra o Congresso, que é controlado pelos latifundiários e os seus agentes. Todo o nosso apoio aqui ao movimento dos trabalhadores sem terra. Vamos entrar em um intervalinho de um minuto e aí a gente volta para falar da situação das universidades em Pernambuco.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.